Muito boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começamos, obviamente, por dar as boas-vindas ao Dr. Tito de Moraes e à Dra. Cristiane Miranda. Muito obrigada por nos trazerem este projeto para que nós o conheçamos melhor e obrigada por terem também, quer na Comissão de Cultura, quer na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, quer na Comissão de Educação e Ciência, podermos partilhar a informação que nos trazem, seguramente bastante valiosa para que nós analisemos também. Gostava de, em primeiro lugar, dizer, o meu nome é Inês Barroso, pertenço a ambas as comissões, portanto temos as duas comissões a uma audição conjunta, com as duas comissões, conforme disse há pouco, de Educação e Ciência e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E, portanto, neste momento já estamos com quatro grupos parlamentares, o grupo do PSD, do Chega, do CDS e do PS, para a nossa reunião de hoje. A grelha, os senhores creio que já terão também conhecimento da mesma, terão uma primeira fase de 10 minutos para fazerem a apresentação do vosso projeto. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos para fazer uma análise sobre a matéria ou fazer questões para melhor conhecermos o projeto. E no final, só depois da ronda de todos os grupos parlamentares, é que vos damos novamente a palavra para que em 10 minutos possam responder às questões dos grupos parlamentares. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Nós vamos de imediato começar com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e vou dar a palavra à senhora deputada. Ai, peço desculpa. Dar a palavra ao Grupo Parlamentar. Vamos escutar neste momento o Dr. Tito de Moraes, ou a Dra. Cristiane Miranda. Façam favor. Muito obrigada.
Sim, senhora. Nós falamos alternadamente. Eu queria começar por cumprimentar a senhora deputada Inês Barroso e cumprimentar todos os seus deputados e deputadas integrantes de membros da Comissão de Educação e Ciência e também da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e agradecer a oportunidade por virmos aqui assim, por nos receberem para podermos apresentar o programa Super Searchers Portugal. No que toca à informação disponível na internet, a distinguir o trigo do joio, o que é verdade do que é falso, do que é enganador, é uma tarefa cada vez mais difícil, sobretudo agora com o surgimento em força da inteligência artificial. Daí temos sentido a necessidade de lançar um programa com as características do Super Searchers Portugal que vimos aqui hoje apresentar. Dizer só, para além de a informação, digamos, dos nossos resumos biográficos, suponho que já vos tenham feito chegar, a Cristiane tem mais de 20 anos de experiência em consultoria e informação empresarial, que seguiu também trabalho no domínio do coaching juvenil e da parentalidade positiva, parentalidade digital positiva. Eu, pelo meu lado, em 2003, criei um projeto chamado Miúdos Seguros na Net. Em 2006, despedi-me da empresa onde estava a trabalhar, não estava satisfeito e achava que podia cumprir melhor aquilo que eu achava que queria fazer, e acho. E dediquei-me a tempo inteiro, desde então, ao projeto Miúdos Seguros na Net, e é isso que eu tenho vindo a fazer, a sensibilizar famílias, escolas e comunidades para a utilização ética, responsável e segura das tecnologias de informação e comunicação, por crianças, jovens, mas também de adultos. Em 2016 escrevi um livro, Cyberbullying, um guia para pais e educadores, e o meu trabalho focou-se muito nessa área, e mais recentemente, em 2021, fruto do conhecimento com a Cristiane Miranda e troca de experiências, criámos o projeto Agarrados à Net, que tem como missão a promoção do bem-estar digital. E é no âmbito deste projeto, desta iniciativa conjunta, que surge o trabalho do Super Searchers Portugal.
Nós no trabalho, no projeto Agarras à Net, trabalhamos algumas áreas, todas elas que têm a ver com a promoção do bem-estar digital, mas vamos só aqui falar de algumas. Nós trabalhamos a prevenção do uso excessivo e problemático dos ecrãs. Nós em Portugal fomos dos 8 para 80, dos 80 para os 8, ou seja, despejamos tecnologia nas escolas sem na altura ver talvez a questão das infraestruturas, da formação dos professores, até de algum cuidado com os conteúdos educativos que dávamos. Mas agora passamos para a parte da proibição, vamos proibir tudo, vamos tirar tudo. Ai meu Deus, que agora os telemóveis vêm aí, vão estragar isto tudo. Então, ou seja, andamos aqui a fazer coisas que, no nosso entender, acabam por não ser, talvez, a forma melhor de tratarmos estes assuntos. Nós temos, no nosso projeto, temos alguns programas que levamos às escolas e falamos com os alunos, falamos com os pais, com os professores, precisamente para ensiná-los a como gerir o tempo que se passam online, como podemos estar online e manter os nossos filhos mais seguros online. Nós vamos às escolas, fazemos esta formação e percebemos, efetivamente, a necessidade que isto há. Não acreditamos que o proibir e o tirar as coisas todas de agora que seja a melhor solução. Também trabalhamos a prevenção e o combate ao bullying, ao cyberbullying, capitalizando aqui o trabalho que o Tito já vinha fazendo. Temos a Global Stop Cyberbullying, que é todo um evento que passa durante o mês de outubro. É sempre online, tem informações em cyberbullying.pt. É gratuito, vai terminar no próximo dia 31 de outubro e vamos ter a honra de ter a Ministra da Juventude e Modernização a encerrar esse evento. Estamos muito expectantes com o trabalho relativamente aos resultados do grupo do trabalho que a Ministra anunciou que íamos ter sobre o bullying e o cyberbullying, até porque ela também teve em consideração algumas sugestões que nós lhe demos numa audiência que ela teve a honra de nos conceder em julho. Estamos muito expectantes a ver o que é que vem aí nesta temática, porque é uma temática que nós andamos nas escolas a trabalhar e percebemos o que é que se passa nas escolas. Temos um programa que levamos mesmo, que chama-se O Faz-te Ouvir, que também baseia-se muito em dar voz às crianças, o que é que elas têm para nos dizer sobre este assunto. Aliás, a nossa intervenção, sempre que vamos às escolas, temos esta preocupação. Primeiro, ouvir o que as crianças e jovens têm para nos dizer. Eles têm tanto para nos ensinar, tanto para nos dizer. E eles são as que fazem, olha, no cyberbullying, no bullying, são as que fazem o problema, eles é que o causam, eles é que têm a solução para ele. Ouvir as crianças e jovens é, no nosso entender, algo muito importante. Também trabalhamos a prevenção da violência sexual baseada em imagens. E, neste sentido, há o regulamento europeu que está atualmente em discussão. Para a nossa tristeza, sem grande debate aqui em Portugal sobre este tema, que também é muito importante para nós. Nós, dia 18, vamos ter um evento aqui em Lisboa sobre esta temática. Vamos ter aqui alguns convidados especiais para esta questão. Nosso entender, estas três temáticas mereciam uma audiência separadamente cada uma delas e estamos disponíveis para isso, se forem a vossa intenção. Também trabalhamos os impactos negativos das redes sociais na imagem corporal, a redução dos impactos negativos da pegada digital que todos nós deixamos para este mundo fora, a promoção, claro, da parentalidade digital positiva, que os pais são a base de tudo, e a literacia mediática, que é este projeto que vimos aqui falar com vocês. E pronto, e levamos estes temas todos às escolas e às comunidades, falamos com os pais, professores e alunos sobre estas questões, para sensibilizar e informar sobre esta questão.
Dizer só que também durante o mês de maio organizamos um evento que é a Semana do Bem-Estar Digital, que inclui também uma conferência internacional onde abordamos alguns destes temas. Mas o que nos trouxe cá foi a apresentação do programa Super Searchers. O programa Super Searchers nasce de contactos que nós tivemos com a Google e que nos convidou a ir a um evento em outubro do ano passado, a Bruxelas, onde se debateu as questões relacionadas com a desinformação durante o período eleitoral. Portugal e outros países da União Europeia iam ter processos eleitorais onde a desinformação muitas vezes surge. Daí que em contactos estabelecemos lá, tivemos contacto com o programa Super Searchers, que foi desenvolvido pela Google, e nós achámos e estranhámos o programa não estar disponível em Portugal. E daí nasceram conversas que nos levaram a acertar a adaptação e a implementação desse programa em Portugal. Chegámos a um acordo em finais de junho e o programa começámos a trabalhá-lo em julho deste ano. Fizemos uma apresentação pública que enviamos convites para estas comissões em setembro e fomos para o terreno no dia 10 de julho, de outubro, perdão. Estas questões são importantes porque, de facto, normalmente quando se fala de conteúdos falsos ou enganadores, fala-se sobretudo de fake news, mas eles não se resumem apenas às fake news. Temos situações de sátira ou paródia, conteúdos deliberadamente enganadores, às vezes o conteúdo é verdadeiro, mas o contexto em que ele é colocado é que é falso, muitas vezes ligações falsas que levam para sites que nos visam a obter credenciais de acesso a contas bancárias e outras coisas, conteúdo mesmo impostor ou fotos manipuladas, vídeos que são manipulados, e agora então com o deepfake podem-nos pôr a dizer e a fazer coisas que nós na realidade nunca dissemos nem nunca fizemos. E depois as questões relacionadas com o clickbait, ou seja, títulos sensacionalistas que são feitos para levar as pessoas a clicar em determinadas coisas, para irem parar a páginas em publicidade, onde o proprietário dessa recebe receitas publicitárias, ou onde nós, quando vamos a essa página, acabamos com o nosso computador ou o nosso dispositivo infectado. Relativamente aos conteúdos do programa, acho que também fizeram chegar um folheto informativo onde eles estão explicados, a mesma coisa também com os diversos públicos destinatários. Este programa visa fundamentalmente os professores bibliotecários e daí a relação que nós procuramos estabelecer com a rede de bibliotecas escolares, que tem para cima de 1.800 professores bibliotecários espalhados por todo o país e que nos permitia formar esses professores que, por suas vezes, vão formar os seus alunos, mas também abrir isto a outros professores de outras áreas temáticas. E é nesse sentido que, além da rede de bibliotecas escolares, temos a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e de Escolas Públicas, a Associação de Professores de Filosofia, a Associação de Professores de Português, a Associação Portuguesa de Bibliotecários, arquivistas e profissionais da informação e documentação, e também a Confederação Nacional das Associações de Pais. Infelizmente não conseguimos convencer a rede das universidades séniores, porque nós achamos também que os séniores são cidadãos que estão muito suscetíveis a este tipo de conteúdos. E com isto partimos para o terreno depois da apresentação pública do projeto em setembro. De 26 de setembro partimos para em outubro.
Foi no dia 10 de outubro que começamos pelo norte do país, que nós somos do norte, o Tito é de Rio Tinto, eu sou de Barcelos, e já realizamos 6 sessões até agora, em Viana do Castelo, Barcelos, Santo Tirso, Paredes, Oliveira das Ameias e Gondomar. Nestas 6 sessões tivemos 189 participantes, grande maioria professores e a maioria professores bibliotecários, e nós olhamos para isto e pensamos assim: se cada um destes professores chegar a 30 alunos, se fossem só 30 alunos, seriam 6 mil jovens que teriam acesso a esta informação, o que para nós dá-nos assim bastante orgulho e prazer em fazer esta...
Em 15 dias.
Nós vamos estar a fazer isto até dezembro de 2025, pelo resto do país, incluindo ilhas também. Já temos agendadas até fevereiro as sessões em Braga, Leiria, Bragança, Vila Real, Coimbra, Pombal, Guimarães, Tomar, Porto, Maia, Amarante, Viseu, Póvoa de Barzinho, Castelo Branco, Aveira e Valença. Portanto, vamos estar até fevereiro nestas todas. Criámos um programa de embaixadores que é para fomentar ainda mais a questão para eles fazerem. Estamos disponíveis para responder às vossas questões, não é, Tito?
E gostávamos E gostávamos também de deixar um desafio, já agora. Esta casa tem 230 deputados, se não estou em erro, acho que não estou. Estou certo, não é? A crescer a isso, ainda tem funcionários também, e todos vocês estão sujeitos a terem contacto com conteúdos falsos e enganosos. Então, nós propomos fazer uma ou mais ações de formação, tal qual fazemos para os professores bibliotecários, podemos fazer, caso haja interesse, aqui assim.
Muito obrigada, Dr. Tito Moraes, Dra. Cristiane Miranda, muito obrigada por conseguirem cumprir o tempo, só aqui uns segundinhos a mais. Vamos então, agora sim, de imediato passar a palavra aos grupos parlamentares. Primeiro, do Partido Social Democrata, será a Sra. Deputada Ângela Almeida. Tem 3 minutos, Sra. Deputada, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os mentores deste projeto, o Dr. Tito Moraes e a Dra. Cristiane Miranda, e agradecer o vosso trabalho e a vossa preocupação, que é seguramente a preocupação de nós todos e da sociedade portuguesa. Este programa que nos apresentam é um programa que visa sensibilizar para o bem-estar digital das crianças, jovens e adultos, que, de forma preventiva, para o uso excessivo de novas tecnologias. E o grupo parlamentar do PSD acompanha com atenção esta responsabilidade e este vosso trabalho. Sabendo que a transição digital é um fenómeno complexo que a sociedade e a comunidade científica acompanham com preocupação, havendo mesmo investigadores de diversas áreas a estudarem o fenómeno, como é o caso da investigadora Joana Gonçalves, de Sá, que no seu trabalho alerta para a desinformação digital e notícias falsas, a tutela, e nomeadamente o Sr. Ministro da Educação e Ciência, e bem como a sua equipa e o grupo parlamentar do PSD, estão atentos e muito preocupados. Num tempo onde a transição digital é uma realidade, importa destacar desde já as recomendações que a tutela, e nomeadamente o Sr. Ministro da Educação, já evidenciou sobre este assunto no início deste ano letivo, onde se realçam as recomendações ao uso dos smartphones em contexto escolar, sendo que no primeiro e segundo ciclos a recomendação é de proibição do uso desta tecnologia, já no terceiro ciclo é recomendado que se implementem restrições e moderação ao uso desses equipamentos no ensino secundário. A recomendação é que se faça uma discussão envolvendo os alunos e famílias de forma a sensibilizá-los para que o uso seja responsável destas novas tecnologias. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha estas recomendações, considerando que os professores terão sempre uma palavra a dizer, pois a parte pedagógica deverá ser sempre acautelada, querendo isto dizer que sempre que pedagogicamente o professor considere necessário o uso destes equipamentos, o aluno poderá utilizá-los e usá-los de forma segura como ferramenta de trabalho num mundo onde as tecnologias cada vez assumem mais um papel fundamental à vida. Consideramos ainda que a discussão desta matéria deverá ser ampla e envolver um grande número de entidades civis, políticas e académicas, não descurando as famílias e a comunidade educativa, de forma que o fenómeno de transição digital seja implementado de forma cuidadosa, responsável, sem demagogias nem negacionismos, fomentando a literacia digital. Consideramos que o vosso trabalho é, pois, um contributo muito importante nesta ação de sensibilização e mitigação, naquilo que é a visão do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria de transição digital, do bem-estar e literacia digital dos nossos cidadãos e, nomeadamente, dos nossos jovens e alunos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Almeida. De imediato passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Piloto, nesta sessão conjunta. Eu gostaria de começar por agradecer a presença do Sr. Professor Tito Moraes e da Doutora Cristiana Miranda e dizer-lhes que o tema que trazem e que vos preocupa e que é objeto do vosso trabalho é um tema que tem uma relevância enorme a nível global. Neste momento, depois de que entramos na era das sociedades da comunicação e da informação, e que entendíamos que teríamos grandes virtudes na democratização e no acesso ao conhecimento, acabamos por perceber que todas estas redes que existem, quer na net, quer nas redes sociais, acabam por ser armadilhas contínuas, no sentido de não só da manipulação de informação, a difusão de informação falsa, que induz e que distorce a maior parte daquilo que é a consciência pública e, em particular, e era aqui que eu queria chegar, as nossas crianças e os nossos jovens. E essa é a parte talvez mais dramática de tudo isto. Eu gostava de começar por dizer que a questão dos ecrãs é uma questão que está em debate já há mais de 2 anos aqui nesta Assembleia e que é uma questão que nos preocupa a todos os grupos parlamentares e, como tal, em particular, com o qual temos iniciativas, no facto do Partido Socialista. E dizer que esta questão dos ecrãs é muito mais ampla do que se pode imaginar, porque a exposição a ecrãs demasiado excessiva durante os tempos da primeira infância conduz, inclusivamente, a alterações de natureza neurológica, como os senhores sabem. E a sua utilização durante os próximos tempos conduz fundamentalmente ao afunilamento da personalidade, à falta de participação na vida real, ao isolamento e, digamos, a uma misoginia que nem sempre tem, ou antes, normalmente não tem bons resultados e acaba por redundar fundamentalmente em perdas de empatia, em perdas de laços sociais. Por isso, esta questão que nos trazem é uma questão extraordinariamente importante para nós. Gostava de dizer que percorri com toda a atenção aquilo que é o vosso projeto Agarrados na Net e gostava de dizer que eles me parecem todos bem estruturados e bem importantes e que estão na sequência, porque também não posso deixar de referir isso, de alguns projetos que já existem a nível nacional, como por exemplo a Escola Antibullying, a Escola Segura, a Estratégia Nacional de Cidadania, onde estes conteúdos aparecem, os Programas Nacionais de Sensibilização para a Cidadania Digital, o Programa de Literacia Mediática, o Centro Internet Segura, o Programa a Escola Segura, entre tantos outros. Pergunta-me, e porquê que os refere? Refere-os porque existem, são importantes. Tal como existem recomendações a nível europeu e algumas das quais já transpostas para a legislação portuguesa. Nunca é demais. Nunca é demais trabalhar estes temas. Nunca é demais trabalhá-los como eles já o fazem ao nível da comunidade educativa, abrangendo não só os docentes, como todos os membros da comunidade educativa, alargá-los aos pais e a todos os restantes pessoas que constituem essa comunidade, mas nunca é demais. Daí que o vosso trabalho tenha essa relevância que não está de maneira nenhuma a ser menosprezada por parte, pela nossa parte neste contexto. Chamar a atenção que, por exemplo, no caso do phishing, há algumas formações já existentes aqui na própria Assembleia e que são formações que nos... Que tratam, que são bastante importantes quando se trata de um órgão de soberania, onde a deturpação da informação, a deturpação de identidades, pode ser extraordinariamente perigosa. Eu já excedi o meu tempo, este assunto é bastante entusiasmante, e eu gostava mais uma vez de agradecer a vossa presença e dizer-lhes que estaremos atentos ao vosso programa e àquilo que aqui nos trazem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa. O grupo parlamentar do Partido Chega, pelo grupo vai intervir o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por agradecer a presença dos membros do Superstars de Portugal, Tito Moraes e Cristiano Miranda. Sejam bem-vindos. O vosso compromisso com a educação digital e a promoção da literacia mediática em Portugal é, sem dúvida, uma peça fundamental no desenvolvimento de competências cruciais para os jovens, pais e educadores em todo o país e para capacitar as nossas comunidades que naveguem de forma crítica e segura no universo da internet. No mundo em que a desinformação prolifera, programas como os Super Searchers são cruciais para garantir que a educação digital e a literacia mediática sejam uma realidade acessível a todos, preparando as novas gerações para enfrentarem os desafios de um ambiente digital complexo e em constante mudança. É dever todos nós apoiar e expandir iniciativas como esta, que contribuem para a formação de cidadãos mais informados, críticos e capazes de interagir de forma segura no mundo digital. E passo a colocar-vos algumas questões. E a primeira é: quais são as principais dificuldades que o programa Super Searchers Portugal se tem deparado na implementação das suas atividades em diferentes escolas e comunidades? Como é que este vosso programa aborda o tema da inteligência artificial generativa e quais as principais competências que os jovens adquirem nesta área? Que estratégias estão a ser usadas e implementadas para garantir que o Super Searchers Portugal chegue a jovens em áreas menos favorecidas ou com menor acesso à tecnologia? Como é que o programa Super Searchers colabora ou colaborará com outras iniciativas educacionais focadas na literacia digital em Portugal, algumas já abordadas pela Sra. Deputada Rosário Gamboa, e como é que pretendem abordar o grupo etário dos mais idosos? Se é que, portanto, como e se pretendem abordar. E que papel têm as vossas parcerias internacionais na evolução e melhoria contínua da Super Searchers de Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Passamos então ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Bom, em primeiro lugar, boa tarde e agradecer a presença do professor Tito Moraes e Cristiano Miranda nesta exposição, muito útil e que foca, de facto, um tema da atualidade e um tema da maior importância. Enfim, penso que é unânime reconhecer que estamos numa sociedade cada vez mais digitalizada, que tem muitos pontos positivos, designadamente a partilha imediata da informação, como nunca aconteceu na história da humanidade, mas tem também muitos pontos negativos e que apresentam um conjunto de riscos. Desde logo, e uma vez que estamos na Casa da Democracia, desde logo riscos nos processos eleitorais. Conhecemos inúmeros países em que houve uma interferência direta ou indireta nos resultados eleitorais, em resultado de diversos procedimentos digitais. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: qual é o estado da arte em Portugal nesta matéria e como é que Portugal neste momento está preparado ou não para enfrentar esses riscos de interferência na integridade dos resultados eleitorais. A segunda pergunta tem a ver com um tema que nós temos tratado, que tem a ver com as crianças, mas numa perspectiva diferente. Penso que já foi feita a pergunta. Neste Parlamento, neste momento, há um processo de audições que se vai iniciar, no fundo para perceber, junto de especialistas de diversa ordem, qual é o sentir relativamente à restrição ou não de telemóveis no ambiente escolar, quer nas aulas, quer no ambiente mais de recreio, e em função dos vários ciclos, e se têm, de facto, alguma opinião que pudessem aportar à nossa discussão. Mas o meu ponto era, o meu ponto ia para além disso. Sabemos que hoje, infelizmente, e com impactos significativos no crescimento das nossas crianças, há muitas crianças de tenra idade que, através do telemóvel, têm acesso a conteúdos pornográficos. E nós sabemos que há países que já estão a ponderar seriamente medidas legais no sentido de restringir nos telemóveis detidos por crianças de determinada idade o acesso a este tipo de conteúdos. E também gostaria de vos ouvir um pouco sobre isso, porque me parece um problema grave e que Portugal terá necessariamente que reagir nos próximos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então à última intervenção, à intervenção final, para esclarecimento de dúvidas dos grupos parlamentares e também para mais alguma informação que queiram partilhar connosco. Poderão também discutir o tempo conforme vos aprouver. Recordar que temos 10 minutos e que poderão ir controlando o tempo de intervenção no cronómetro que está à nossa esquerda. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelas questões e observações que foram feitas. Agradecer ao grupo parlamentar do PSD as observações que foram feitas, e é algo que nós acompanhamos também com muito interesse. Poderemos ter uma perspectiva ligeiramente diferente daquela que o governo atual tem, mas temos a noção de que os telemóveis colocam problemas nas escolas, colocam problemas ao desenvolvimento infantil e que eles têm que ser tratados. E foi por isso que criámos o projeto Agarrados à NET, foi exatamente para sensibilizar. Numa altura em que esse tema não era falado por ninguém, achámos que era necessário fazê-lo e avançarmos com ele em 2021, e felizmente que hoje é um tema que está a ser debatido. Relativamente também à doutora professora Rosário Gamboa, também agradecer as observações que foram feitas. Temos perfeita consciência. É assim, eu trabalho esta área desde 2003. Em 2003 não havia conteúdos em língua portuguesa sobre a utilização da internet por crianças e jovens. Portanto, eu tenho a perfeita noção dos diversos projetos que existem neste domínio e tenho a honra de ser convidado muitas vezes até para colaborar com eles, nomeadamente fazemos ambos parte do Conselho de Acompanhamento do Centro Internet Segura e temos uma postura de não fazer caixinha daquelas que são as nossas informações. Temos a necessidade de ter parceiros com os quais colaborar, a Rede de Bibliotecas Escolares agora é uma delas, e serão os professores bibliotecários a fazer essa formação, porque conseguem fazer as coisas em cascata e vão chegar a muito mais gente do que eu e a Cristiane sozinhos conseguiríamos fazê-lo, apesar de, no espaço de 2 anos, já termos chegado a 20 mil pessoas. Os dois, 10 mil para cada um, vá. Depois, relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Galvez, quais são as principais dificuldades? O projeto está a arrancar, portanto, nós começámos a trabalhar nele em julho. A principal dificuldade foi praticamente não ter tido férias, mas pronto, quem corre por gosto não cansa, para termos as coisas para as podermos lançar em setembro. E fomos para o terreno agora em outubro. Temos 15 dias, fizemos meia dúzia de sessões. A receptividade que temos neste momento é positiva. Dificuldades, vamos sentindo algumas, às vezes chegamos a uma sala que foi pensada para 20 pessoas e nós temos 30, portanto, às vezes temos, há coisas que vamos tendo que afinar, mas não poderei dizer que temos dificuldades, a não ser que tu me desmintas, dificuldades de monta neste momento. Como é que abordamos a questão da IA generativa e as competências a dar às crianças? Eu, no meu tempo, perguntava à minha avó, não é? Os meus filhos já não me perguntavam à avó, também já não me perguntavam a mim, perguntavam ao Google. E os miúdos agora vão perguntar ao ChatGPT, ao Gemini e a outros motores de inteligência artificial que surgem. E nós temos de estar preparados para isso e, na minha percepção, não estamos ainda preparados. Nós estamos a ser, digamos, atropelados por uma onda que vem aí em movimento e há pessoas que têm interesse, obviamente, em tentar cavalgar, surfar essa onda e é o nosso caso. E fazemos procurando trazer quem percebe mais deste assunto. No caso, temos contactos também com a OpenAI, mas a oportunidade que surgiu foi com a Google, capitalizando a experiência que eles já têm neste domínio. Como chegar ao público sénior? Essa é de facto uma frustração nossa. Era algo que nós queríamos mesmo muito e contactámos a rede das universidades séniores, porque, à semelhança da rede de bibliotecas escolares, nos permitia chegar aos formadores, mas infelizmente a rede de universidades séniores não esteve disponível para colaborar connosco, porque sente que não tem também controlo sobre os formadores das outras universidades. Portanto, podia fazer chegar a informação, mas não conseguia atrair essas pessoas à formação. Nós ainda não desistimos, nós lutamos, a grande dificuldade é que o dia só tem 24 horas. Se tivesse 48, a gente, e porque somos dois também, se tivesse 48, mas a ideia é, nós queremos mesmo chegar ao público sénior, porque achamos que ele sofre das mesmas vulnerabilidades que muitas vezes as crianças sofrem, ou seja, a credulidade que têm relativamente aos conteúdos que encontram online e muitas vezes serem alvo de conteúdos falsos e enganadores que lhes retiram as poupanças de uma vida, por exemplo. Não é? Portanto, esse é um público-alvo mesmo importante. Como colaborar com outras iniciativas? Desta forma, trazemos estes parceiros neste momento, foi o que nós conseguimos neste curto período de tempo, mas queremos trazer outros parceiros que sejam disseminadores, porque quantas mais pessoas nós conseguirmos formar, mais informação vamos, mais formandos depois vamos ter no final. E as parcerias internacionais, neste caso, foi feita com a Google, mas tivemos contactos com outros projetos internacionais também e chegámos a negociar também, a falar da possibilidade de termos projetos conjuntos, que infelizmente não se chegaram a concretizar. Mas poderão ainda vir a surgir, mesmo que não seja no âmbito do Super Sextas, poderão vir a surgir no âmbito de outros projetos que nós desenvolvemos.
Questionou sobre como vamos chegar aos jovens mais carenciados. Nós, ao fazermos esta parceria com a rede de bibliotecas escolares, nós estamos a chegar a todo o país. Não vamos fazer em todas as cidades que não conseguimos fazer isso, mas não vamos fazer só nos grandes centros, não vamos fazer só em Lisboa, nem só em Porto, nem só em Braga, estamos para o interior também, portanto, e esperamos, claro, que esses professores vão chegar a todo o público, porque eles também não fazem a seção dos públicos que têm na sua sala de aula, portanto, eles estão também aqui contemplados, ok?
Acho que devias a questão da pornografia e depois podemos ir aos outros dois pontos.
Okay. A questão do acesso a conteúdos pornográficos é algo que nos preocupa muito, porque também tem muito a ver, depois fica... Tem uma ligação com os abusos sexuais de crianças baseado em imagens e é algo que nos preocupa. Esta questão da proibição destes conteúdos em telemóvel das crianças mais pequenas, nós temos aqui um problema. É que as crianças mais pequenas usam os telemóveis dos pais. Não é as delas próprias. Portanto, isto também não é suficiente. Por isso é que nós costumamos nas nossas abordagens falar em soluções, quatro soluções, regulamentares, parentais, educacionais e tecnológicas. A regulamentação tem que existir. Os pais têm que ter informação e sensibilização nesta área, porque muitos pais desconhecem que existem até controlos parentais que podem colocar nos seus próprios telemóveis, criando uma conta específica para o seu filho criança, para quando lhe dá o telemóvel, ele não ter acesso inadvertidamente a esses conteúdos. Portanto, os pais precisam de muita informação nesta questão. As escolas aqui podem ajudar a chegar a mais crianças, também ensinar, que é isso que também nós fazemos, e é importante haver regulamentação quanto a estas tecnológicas, nomeadamente, por exemplo, como é que se consegue saber qual é a idade de um utilizador que está a entrar hoje em dia nestas plataformas. A idade que se pode entrar é 13 anos. Estão a pensar passar para os 18 anos. Como é que se vai controlar isto? 16, 18 para as redes sociais em alguns países. Como é que se vai controlar isto neste momento? Isto tem que ser visto com as empresas tecnológicas. Isto tem que haver uma solução que quem entra de alguma forma, e tendo aqui em questão estas de privacidade, o RGPD, estas questões todas, como é que se controla isto? Isto é que, na nossa opinião, em termos de tecnologia, tem que ser mesmo regulamentado. Senão não há forma que nós temos crianças de 7, 8, 9 anos nas redes sociais, quando é só com 13 que elas lá conseguem estar. Restrição dos telemóveis em ambiente escolar, sala de aula. Na sala de aula nós achamos que o professor é quem manda, portanto é ele soberano. Ele é que deve, nós conhecemos muitos casos de muitos professores que usam os telemóveis e as tecnologias de uma maneira extraordinária, outros que não vão por aí, portanto devemos deixar isto à consideração deles. No recreio, claro que sim, os mais pequenos não têm necessidade de manter telemóveis nas escolas. Nós não somos a favor de uma lei que proíba por si só os telemóveis nas escolas. Nós só aprendemos usando. Se nós tirarmos os telemóveis das escolas, nós não conseguimos ensinar os jovens como usar gradualmente, e gradualmente não é chegar agora só aos 16 anos é que vais poder usar os telemóveis e ver como é que se funciona isto, na nossa opinião, se calhar vamos um bocadinho tarde demais. Porque a nós também ninguém nos ensinou, e nós não estamos a ser exemplos para os nossos jovens na utilização dos telemóveis. Aos universitários também não ninguém ensinou. Se nós não ensinamos os nossos jovens, nós vamos continuar a perpetuar o ciclo. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa nisto.
Não. As pessoas às vezes podem ter a noção de que há pornografia, eu também cresci com pornografia e quer dizer, não me fez mal, e as pessoas não têm bem a noção, quer dizer, nós não estamos a falar de Playboy. Hoje em dia a pornografia é extremamente violenta, as mulheres são tratadas abaixo de cão, sem, como não sendo uma pessoa de direitos ao nível da subjugação, inclusivamente começam a surgir situações de... situações, por exemplo, de asfixiamento resultante de conteúdos de cariz pornográfico que os jovens começam a replicar porque veem isso como sendo a norma, não é? Portanto, é de facto, não é uma visa, a pornografia não nos traz uma visão saudável da sexualidade e que pode ter consequências mesmo bastante nefastas. Relativamente às restrições da utilização dos telemóveis, nós achamos que estas decisões têm que ser tomadas de uma forma democrática e as crianças, de acordo com o código do artigo 12º da Convenção dos Direitos da Criança, têm o direito de ser ouvidas nas questões que lhes dizem respeito. E, infelizmente, não estão a ser ouvidas nestas questões do telemóvel. Invariavelmente, as decisões são tomadas por professores, ouvindo, quando muito, os pais e não ouvindo as crianças. Nós, quando vamos às escolas, ouvimos-las, damos-lhes voz e elas têm soluções e têm consciência também dos problemas que os telemóveis trazem. Precisamos de as ouvir. Só terminar mais 10 segundos. A questão que se prende com o estado da arte, da desinformação em uma altura de processos eleitorais, de garantir que isso não tem interferência depois nos processos. É um trabalho gigantesco que a Comissão do Centro Nacional de Cibersegurança tem pela frente. A informação... programas como este e outros que sabemos que há, inclusivamente depois nós temos lançado o nosso, surgiu um outro projeto também resultante de uma parceria nacional neste âmbito, são extremamente importantes para fazer face de facto a esse risco, porque ele, não tenho dúvida nenhuma que existe, haverá agentes que têm todas as potências têm as suas agendas, não é? E nós estamos sujeitos a elas. Obrigado e peço desculpa.
Só mesmo muito rápido, porque a Finlândia tem um projeto espetacular na promoção da literacia digital que vai desde o pré-escolar até a população sénior, que se calhar era bom nós também vermos outros países, o que é que estão a fazer de bom, não é só ver nos jornais, agora vão retirar os telemóveis de todas as escolas, é isso que vamos fazer, o que é que aconteceu, mas seguir bons projetos. Estamos à disposição para qualquer outra temática que queiram nos ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigada. Portanto, esta audiência está a concluir-se. Portanto, reitero os agradecimentos iniciais que vos apresentámos. Muito obrigada, Dr. Tito Moraes, Dr. Cristiano Miranda. Obviamente que o desafio que o Dr. Tito Moraes fez a esta Casa, à Casa da Democracia, caberá depois ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos seus serviços analisarem a vossa proposta. De qualquer forma, foi muito simpático o convite. Muito obrigada. e os maiores sucessos para o vosso trabalho. Senhores deputados, muito obrigada.
Obrigada.